As prisões foram nesta terça-feira na Operação Autoclave da Polícia Civil do Paraná. Foram presas 5 pessoas e cumpridos 7 mandados de busca e apreensão em Maringá, Sarandi e Mandaguaçu. De acordo com as investigações que começaram em março deste ano, 2 ex-funcionários e 1 funcionário de uma empresa que vende materiais cirúrgicos se associaram a 1 funcionário de uma empresa de esterilização para desviar materiais usados em cirurgias e revender a médicos. O esquema foi denunciado depois que uma enfermeira de um hospital em Ponta Grossa estranhou o uso de um material cirúrgico que não tinha passado pela inspeção do setor de farmácia, como é praxe. O delegado André Gustavo Feltes diz que não há participação de hospitais e nem de empresas no esquema. Os materiais reprocessados eram usados apenas em cirurgias particulares. O esquema demonstra uma falha de procedimento e a polícia ainda apura a participação de médicos.
Há uma falha de procedimento, né, tanto na fiscalização da entrada desse material, na fiscalização do descarte desse material e propriamente na parte da cirurgia, né. O médico, ele tem em mãos esse, a gente está tentando identificar de que maneira esse material chegava na mão do médico, né, se ele já chegava aberto por algum funcionário que acabava entregando na mão dele, ou se ele tinha conhecimento de que realmente era um material reprocessado. A investigação vai continuar nesse sentido, mas, obviamente, a gente suspeita que há um tipo de facilitação, sim, para a chegada desse material nas mãos do médico e para o próprio uso dele na cirurgia. Sim, esses materiais só eram utilizados em cirurgias particulares, né? Cada material daquele ali contém 3 etiquetas de rastreabilidade. Uma que vai para o prontuário do paciente, uma que fica na saída do centro cirúrgico para identificar o material que foi utilizado e uma que volta para a empresa para ser dada baixa no estoque. Quando o procedimento é realizado por plano de saúde, há um controle rigoroso, né? Então eles vão checar o lote, vão checar a validade, vão checar o que efetivamente foi utilizado, senão eles não pagam. E nos procedimentos particulares, qual que é o paciente que tem interesse normalmente em checar o material que foi utilizado ou que pede o acesso ao prontuário dele? Quase nenhum. Então era uma falha de procedimento e que facilitava essa atuação.
Para o paciente, além do risco à saúde, há o prejuízo financeiro. O grupo criminoso ganhava até R$3.000 por cirurgia porque vendia o material como se fosse novo.
São materiais bem sensíveis, materiais, por exemplo, uma fibra laser, ele é um material muito fino, bem sensível. Então, até as que são passíveis de esterilização, elas não são regulamentadas pela Anvisa. Justamente porque, num processo de esterilização, como são várias cavidades, vários orifícios ali, eventualmente algum micro-organismo vai permanecer ali e pode vir a dar um problema na saúde. E, ainda que fosse possível essa esterilização, a gente sabe que elas eram revendidas como se fossem novas. Então, ainda que não ocorra o crime da adulteração ali, que é um tipo penal específico ali, de adulteração de produto destinado a fins medicinais e terapêuticos, haveria o delito contra o consumidor, né? Porque ele está sendo induzido a erro, já que ele está acreditando que está comprando um material que nunca foi utilizado e está sendo utilizado. Eu acho bem pouco provável que algum paciente desse anuência para utilizar um produto um pouco mais barato que já havia sido introduzido no corpo de uma pessoa simplesmente para pagar mais barato, né? Eu acho bem pouco provável que isso ocorra.
Segundo a polícia, o grupo atuava desde janeiro de 2016. A participação de outras pessoas está sendo investigada. Luciana Penha para a CBN.